Olá, professor, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, estou animada para começar hoje a nossa série dos 7 pecados capitais nas finanças pessoais, como evitá-los para alcançar a prosperidade.
É exatamente isso, Luciana. O interessante é pensar que na tradição cristã, né, o Brasil, por ser um país cristão, apresenta muito dessas questões. A gente já viu isso em filmes também. Né? A Hollywood, inclusive, tem um filme muito empolgante sobre isso que machuca um pouco quem assiste. Né? Então, fica a dica para quem não conhece, de repente, pensar duas vezes, porque os 7 pecados capitais doem um pouco. Né? E quando a gente pensa em termos de dinheiro, né, o primeiro deles que eu posso trazer para nossa conversa aqui e levar nossos ouvintes, os nossos telespectadores, né, ou os nossos leitores da coluna também a pensar, é sobre a avareza, Luciano. Quer dizer, falamos sobre aquela necessidade de produzir em si, na sua vida, uma acumulação excessiva. Você conhece pessoas avarentas, Luciana?
Ah, sim, já conheci. Não no momento, não convivo com nenhuma no momento, mas já conheci.
Ufa, quase que coloco em saia justa, né, Luciana? Muito bem. Bom, mas o avarento, o brasileiro lembra muito bem dele num personagem de novela no passado, né? Quando as novelas eram divertidas, né? Esse cara era muito avarento. As pessoas de mais experiência vão se recordar bem. E é uma busca desenfreada por riqueza e bens materiais. É, não é que buscar riquezas ou buscar um conforto ou bens materiais seja um problema, mas a palavra desenfreada é aquela que traz realmente a clareza para a discussão, né? Quer dizer, em finanças pessoais, o acúmulo excessivo de dinheiro, investimentos ou até de dívidas, né? Dívida em excesso também é avareza. De uma forma diferente, é diametralmente oposto, né? Mas porém também é claro isso. Um caso clássico é do investidor que se recusa a gastar dinheiro em experiências que são importantes na vida ou para ajudar outras pessoas. Tem pessoa que tem dinheiro e não abre mão por nada, né? Isso, Nonô Correia, muito bem. Uhum. E o que a gente pensa sobre isso, né, envolve pessoas tendo muito dinheiro, certo, que está guardado, escondido, achando que esse dinheiro todo vai garantir muita coisa para a eternidade. Não, não vai. A questão da avareza tem a ver com esse aspecto, é abrir mão da experiência da vida em detrimento, né, apenas de manter o recurso na sua conta ou aplicado em alguma coisa. São formas que a gente considera doentias de se viver ou de se tratar com dinheiro. Por quê? Porque acontece, né? Tem pessoas que têm que se tratar para poder garantir que ele possa consumir com o coração mais leve, né? Então, a avareza, essa busca de ter sempre mais e não gastar nunca nada, é um problema a ser tratado. Então, como que a gente pode, para o nosso ouvinte, Luciana, propor uma solução para isso, né? Qual seria o remédio para essa dor, para esse pecado capital, né? Estabelecer objetivos que sejam financeiros claros e que vão além do enriquecimento. Então, de novo, não é que enriquecer é ruim, mas que só enriquecer é o problema, não é verdade? Quer dizer, uma abordagem que seja equilibrada entre economizar, investir e também aproveitar a vida. E fazer com que as pessoas no seu entorno, quer dizer, aqueles que estão ao seu lado, também percebam os valores da vida que você proporciona para elas. De novo, não estou dizendo abrir mão de tudo, entrega tudo para todo mundo, vai viver debaixo da ponte, não é isso. É o equilíbrio, na verdade, de maneira que as pessoas possam ter uma condição de estar guardando dinheiro, investindo e desfrutando. Isso de uma forma saudável em toda a sua vida e com os seus que estão consigo.
Ah, então já foi o pecado capital da avareza, né? E a gente lembrou que o nome daquele personagem famoso de novela era o Nonô Correia, né? Que era bem avarento, né?
E na novela era divertido, né, Luciana?
Na novela na vida real divertido. Não é nada divertido, né?
Agora, imagina na vida real, que situação que é essa? Alguém que vai no mercado e pede para colocar o saquinho de leite em 5 sacolinhas porque ele quer economizar saquinho de lixo. É complicado isso, né? Eu acho que a gente pode evitar esse tipo de dor, não é verdade, Luciana?
É isso aí. O próximo pecado, luxúria.
Luxúria. A gente fala sobre um desejo incontrolável. Olha que interessante, né? Na questão financeira, ela pode ser representada por desejos que a gente fala de compra, que produz leva a pessoa a consumir de forma desenfreada, de forma excessiva e, inclusive, se endividar. Vamos falar sobre compra por impulso, né? Onde a pessoa se permite, por pressão social, por propaganda, pegar o seu cartão e então fazer consumos de coisas que eles não precisam, para alegar pessoas que não mudam nada na sua vida e com dinheiro que não tem. É complicado isso, mas é importante, de novo, pensar em como garantir que as pessoas, né, não cedam à luxúria de consumo excessivo ou de endividamento. Para isso, melhor resposta é um autocontrole financeiro. Se, a Bíblia fala sobre isso, né? Se a tua mão te faz pecar, né, corta a tua mão e chega no céu com a mão a menos, mas com a vida inteira salva. A ideia aqui é quase a mesma, onde você, né, o nosso ouvinte, tem que praticar o quê? O autocontrole financeiro. Crie uma lista de compras e estabeleça um período de reflexão antes de realizar gastos. Então imagine, o que eu posso gastar no meu orçamento mensal é X reais por mês. Então, qualquer coisa que foge do meu orçamento deveria estar sendo submetido a um tempo de avaliação, de ponderação sobre aquilo. Então aguarda 2 dias, 3 dias, 1 semana, e eventualmente, né, você pode se perguntar ou perguntar para amigos, que sejam muito amigos mesmo ou que do próximos, ajudar a discutir o seguinte: essa compra é realmente necessária? Ela cabe no meu orçamento? Ela vai trazer para mim diferença? Vai melhorar a minha vida em que aspectos? Aquilo que eu não tenho hoje, por que comprar esse bem vai me ajudar? Então, essa maturação faz parte do processo de decisão. Alguns são bem rápidos nisso, né, Luciana? Olham, pensam e já respondem. Outros precisam de mais de um tempo, precisam de 1 semana, 10 dias, precisa de 1 mês para comprar alguma coisa de maior valor. Vale a pena pensar. Por quê? Porque assim o nosso ouvinte se permite colocar o desejo, a vontade de consumir, que é desenfreada, de uma forma muito mais contida e limitada, de maneira que ele fique com dinheiro no bolso ou ainda até evite dívidas, né, Luciana?
Uhum. Vamos para o terceiro pecado capital ou deixamos para a semana que vem?
Dá tempo? Você que manda.
Acho, né, que dá sim. A gente não pode ter preguiça, é isso?
Ah, muito bem, isso mesmo, muito bom. Preguiça é o terceiro de hoje, né? A gente fala sobre preguiça no que envolve a falta de planejamento. Então imagine o seguinte, alguém com preguiça financeira pode se manifestar na falta de se planejar de forma adequada, ignorando o orçamento, não poupando para o futuro e ainda adiando decisões que são importantes, né? Por exemplo, quem não atende esses aspectos todos pode entrar em comportamentos que levam a problemas financeiros significativos no longo prazo. Então, ser preguiçoso é perigoso, né? E especialmente agora, Luciana, abrindo parênteses, né? No mundo onde a inteligência artificial está crescendo em tantos aspectos, daqui a pouco eu ter um banco que diz que sabe o que é melhor para mim é muito fácil. E alguém vai acreditar no banco ou num aplicativo, vai dizer, olha, eu sei o que é melhor para você, confie em mim. E o nosso trabalhador, o nosso ouvinte, vai estar trabalhando, produzindo, deixando os seus investimentos a cargo de terceiros, e se as coisas derem certo, que bom. Se derem errado, que pena. Vai ter uma cláusula miúda dizendo o seguinte lá embaixo, olha, não somos responsáveis pelas eventuais perdas. A preguiça é exatamente uma dor grande, onde o nosso ouvinte precisa mudar a regra, estabelecendo um orçamento realista e seguindo, se educando sobre investimentos, né, e ainda planejando para se aposentar. Quer dizer, todo mundo que tem sorte fica velho um dia. Por isso, ter dinheiro quando ficar com um pouco mais de idade é importante. Então, a preguiça hoje é o idoso ou a pessoa da terceira idade ou quarta idade que vai estar passando necessidade no futuro. Por isso é importante pensar isso com muito carinho hoje. Tire uma hora por dia, acorde mais cedo, durma mais tarde, veja menos televisão, né? Deixa a rádio tocando lá com a CBN todo dia lá e vai fazendo as suas continhas e fazendo as suas análises, mas não deixe para depois o que precisa fazer hoje, né? Isso compensa porque é o investimento que o nosso ouvinte faz na própria vida, no próprio futuro, Luciano.
Tá certo, professor. Até a semana que vem, então, com os outros pecados capitais. Mais 3, pelo menos.
Com certeza. Até lá. Grande abraço.